Glória a Deus. Oh, pastor, mais uma vez me sinto honrado estar aqui com vocês, de verdade, prazer, muito prazer. Deixa eu me apresentar aqui, eu sou o pastor Felipe, da Igreja Batista Atitude, sou responsável pelo seminário da igreja e todas as partes de células da nossa igreja também. Sou casado com a pastora Camila Freitas, minha esposa, sou pai agora, Davi, 3 anos, e Maria, agora de 6. Minha esposa está querendo encomendar o terceiro. Aí eu falo, meu Deus, vamos com calma. Lá em casa a gente põe para valer esse negócio de brincar aí, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra ao coração da igreja. Deus tem falado muito com essa palavra comigo, que está no livro de Marcos, capítulo 10, de verso 32. Marcos capítulo 10, verso 32. Se o seu irmão do teclado puder vir também, eu agradeço. Se não puder, não tem problema não. Vamos lá. Marcos capítulo 10, verso 32. Eu estou aqui com um amigo, discípulo Ricardo. Ele estava servindo no Kids agora há pouco. Já falei, Ricardo, vamos comigo lá. Ele já veio. Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Muito obrigado. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para o lado, começou a revelar as coisas que deveriam acontecer com ele. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias ressuscitará. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou, o que queres que eu lhe faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quando sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles quem está sendo preparado. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Eu me curvo a este livro, Senhor. Eu me curvo à Tua presença. Eu peço que o Teu Santo Espírito fale com toda a igreja acerca do que nós devemos ser, saber e fazer. Fale conosco, Senhor. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, em toda caminhada há sempre o aprendizado. Mas é no processo que somos construídos. Todos nós aqui estamos rumo à cidade celestial. A grande massa da humanidade está sobre o caminho espaçoso, que conduz à perdição. Este caminho é sinuoso, escorregadio e cheio de atrativos. Ao longo deste caminho espaçoso, há várias placas, por exemplo, dizendo assim, ei, vem aqui, beba deste prazer, viva os prazeres da vida, a fila anda, você é novo demais para se preocupar com as coisas da igreja. O caminho estreito, não. O caminho estreito, ele passa pela renúncia, exige de nós um arrependimento. Ninguém entra por ele se não passar pela porta do arrependimento. Neste caminho, há várias placas dizendo para nós, sem santificação ninguém verá o Senhor. Só os puros de coração verão a Deus. Arrependa-se. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. As placas para este caminho é essa. Meus irmãos, da mesma forma, os discípulos de Jesus estavam percorrendo uma caminhada, mas ainda faltavam lições para transformação. E nesta noite eu quero propor um tema para você: lições a caminho de Jerusalém. Meus irmãos, diante desse texto aqui, quais são as lições que nós aprendemos nesta noite? Primeiro, a vaidade nos torna cegos e surdos espirituais. Olha o que diz o versículo 32 ao versículo 34. O texto diz que eles estavam a caminho subindo para Jerusalém. Eles estavam na reta final, meus irmãos, a caminho de Jerusalém. Eu imagino a cena: Jesus, com os olhos fixos no seu martírio, queria dar a vida para a humanidade. Então Jesus chama os discípulos à parte e começa a revelar todas as coisas que iriam acontecer. Jesus estava descrevendo o momento mais importante de toda a sua caminhada. Eu quero pedir uma coisa para você. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Um minuto. E nesse um minuto, eu queria que você imaginasse como os discípulos. Como é que está a sua vida? Rumo à cidade celestial. Você tem pensado as coisas do reino de Deus? Eu queria te pedir mais 30 segundos. Fique de olhos fechados. Como está a sua vida? Glória a Deus. Meus irmãos, aquele momento, Jesus estava descrevendo o seu sofrimento, e provavelmente ele estava esperando uma reação de amor dos seus discípulos. E nesse momento, Tiago e João se aproximam, não para abraçá-lo, não para encorajá-lo, consolá-lo, não que Jesus precisasse disso, ele sempre soube da sua missão. Os discípulos eram aqueles que dividiam seus dias com Jesus. Eles dormiam, acordavam perto de Jesus. Ao retratar o seu futuro e sofrimento, não seria lógico que eles tivessem sido tomados por uma atitude de amor? Não, meus irmãos. O texto nos mostra que os discípulos estavam cegos e surdos. O Filho de Deus estava à frente deles, antecipando o que estaria por vir. Então Tiago e João, eles começaram a olhar somente para o próprio umbigo. Eles estavam olhando para os desejos do seu próprio coração, do coração vaidoso. Porque quando a vaidade cresce dentro de nós, não perdemos apenas simplesmente o olhar das coisas espirituais. Mas nós também perdemos a humildade, perdemos o nosso senso de amor ao próximo, perdemos a gentileza, olhamos com tanta obstinação para dentro de nós, que tudo que está em volta se torna secundário, e perdemos também o senso de propósito, causando uma cegueira na missão. Meus irmãos, será que existem pessoas perto de nós que estão com fome, precisam de uma certa ajuda? Será que tem pessoas que estão passando por depressão e precisam de uma ajuda, e precisam talvez de um ouvido que possa ouvir aqueles problemas ali, e essa pessoa se sinta encorajada depois de uma palavra que a gente dá? Será que existem pessoas que estão passando por certas dificuldades que só você vai conseguir olhar os problemas dessa pessoa com um olhar espiritual? E muitas vezes a gente não para olhar, porque muitas vezes estamos preocupados conosco. Deus, quando me deu esta palavra, Ele feriu o meu coração, porque a palavra de Deus, ela fere. Mas, meus irmãos, uma ostra que não foi ferida, ela nunca produzirá pérolas. Nós aqui vamos produzir pérolas, porque estamos aqui diante de uma conferência metanoia. é arrependimento, mudança de comportamento, mudança de atitude. Meus irmãos, isso é lindo demais, porque isso revela o coração da igreja. A igreja volta aos princípios. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é: quando nós estamos preocupados com a nossa posição, nós ficamos mais distantes da missão. No versículo 35 ao versículo 40, o pedido de Tiago e João deixou aqueles companheiros indignados. Esse tipo de desejo traz consigo uma luta desenfreada pela autopromoção. Eles desejavam ser reconhecidos. Que loucura, meus irmãos! Depois de caminharem tanto tempo com Jesus, eles aí ainda buscavam a exaltação do eu. Isso se comprova, sabe por quê? Porque depois da morte, ressurreição, ascensão de Jesus, lá em Atos capítulo 1, verso 6, o texto nos mostra que eles ainda perguntam para Jesus: Senhor, o Senhor ainda vai querer ter um governo aqui? Eles estavam com os corações vaidosos, eles tinham se perdido. Quando Jesus aqui se refere ao cálice, ao batismo, ele está falando sobre o sofrimento que ele estaria passando, porque o nosso Jesus, o Deus encarnado, o autor da vida, ele foi esmagado pela agonia e mergulhado num fluxo tremendo de sofrimento. Meus irmãos, Jesus chamou os apóstolos para viver as coisas mais extraordinárias dessa terra. É interessante que Jesus chama os apóstolos para beberem o cálice do batismo que Jesus estava se referindo até o fim. Eles já haviam entendido e bebido do cálice do sofrimento. A pergunta que fica: como estão os nossos olhos? Como está a nossa mente? Como está o nosso comportamento todos os dias? Quem é você quando ninguém te vê? Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com os nossos corações. Calvino dizia que o homem é uma fábrica de fazer ídolos. Desde o seu ventre materno, somos espertos em provocar ídolos em nossos corações. Por isso que Deus nos chama para a metanoia. Deus nos chama, meus irmãos, para o arrependimento. Deus nos chama para abraçar a cruz, mas entendendo que o final é a coroa de glória, onde um dia estaremos com Jesus e Ele vai falar para nós: entrem aqui, meus benditos de meu Pai. É Jesus, meus irmãos. No século XVIII, houve um grande movimento de oração contínuo de 24 horas. Foi chamado o movimento dos moravianos. Eles passaram quase 100 anos orando como tochas acesas pelo Espírito Santo. Nós conhecemos a história dos dois jovens que se venderam como escravos para pregar o Evangelho a uma ilha, a um senhor que sequer eles nunca conheceram. E no final eles falaram a famosa frase: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Histórias como essas, de mártires, de homens que deram a sua vida, muitas vezes não se falam mais. A internet, meus irmãos, o Evangelho hoje está chegando na internet como se fosse, o Evangelho está se colocando hoje simplesmente como purido do marketing, como o Evangelho da prosperidade. Meus irmãos, Jesus nos chama por uma vida de arrependimento, de uma vida de cruz, de uma vida da presença dEle. Deus, eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus pode levantar aqui missionários, pastores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão influenciar todas as esferas da sociedade. Amém? Deus chama a igreja para influenciar as esferas, artes, religião, economia, ciência. Talvez aqui um dia, levante aqui um jovem que vai fazer um projeto lindo, meu irmão, de um aplicativo que vai ganhar milhões, daqui a pouco vai construir um centro lindo aqui, e vai empreender na obra missionária. É isso que Deus nos chama. Deus nos chama para um patamar maior. Deus nos chama para um arrependimento, meus irmãos. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, verso 8: mais do que isso, Considero tudo como perca, comparado com a grandeza e o conhecimento de Cristo Jesus. Por causa de todas estas coisas, eu as considero como esterco. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Que todos os diplomas, tudo aquilo que Paulo conquistou na vida, meus irmãos, tudo aquilo que ele já empreendeu antes dele se converter, ele diz: olha, tudo isso é legal, foi bacana ganhar o texto que eu tenho hoje, mas posso falar para vocês, com tudo isso comparado com a supremacia de Cristo, tudo isso comparado com a grandeza de Cristo, meus irmãos, Cristo, a esperança da glória, Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não podemos viver na teologia do eu. Não há nenhum problema você ter uma certa posição elevada, não há nenhum problema. O problema é você fazer das suas posições, das nossas posições, um estilo de vida. Nós precisamos voltar ao Evangelho puro e simples, voltar de estar de volta aos princípios. Meus irmãos, a igreja de Atos, aquela igreja eletrizante, aquela igreja apaixonante, o texto diz que eles viviam com pureza no coração, eles serviam uns aos outros, eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, todo mundo era cuidado, todo mundo ali era abastecido pelo Espírito Santo, e eles faziam sinais e maravilhas. Como a igreja de Tessalônica, por exemplo, a igreja de Tessalônica foi em 3 sábados, ela influenciou uma geração. Deus nos chama para influenciar. Isso me leva à última lição desse texto. Os valores do reino de Deus são invertidos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: os valores do reino de Deus são invertidos. Olha que diz o versículo 42 ao versículo 43. O texto diz assim, vamos lá: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos dominam e que seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Meus irmãos, Jesus faz uma das afirmações mais surpreendentes da palavra de Deus. Repare que Jesus, ele convoca aqui todos os seus discípulos e faz essa afirmação. Uma afirmação que desafia todos os gênios, os eruditos, os CEOs, os maiores líderes da história. Ele afirma: você quer ser grande? Sirva a todos. Quer ser o primeiro? Sirva, seja o menor. É o evangelho de ponta cabeça. Jesus, meus irmãos, ele quebra os paradigmas e mostra que a pirâmide social do reino de Deus, ela é invertida. A pirâmide social do reino de Deus é invertida, meus irmãos. Deus faz maravilhas com os pecadores que se humilham diante da sua presença. Esses sim são os famosos no céu, e não o que a internet nos mostra, não o que as teologias nos mostram hoje, mas Jesus está nos ensinando que nós podemos sim ser conhecidos no reino dos céus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que ali existiram homens que a terra não era digna de tê-los, digna. Meus irmãos, na galeria dos heróis da fé, uns conquistaram cidades, outros foram cerrados ao meio. A pergunta que fica é: quem ganhou? Quem ganhou? Ambos ganharam porque ambos guardaram a fé. Deus nos chama para guardar a fé e entender os valores do reino de Deus, porque eles são totalmente invertidos. Davi, um humilde pobre pastor de ovelhas, chegou a ser um poderoso rei de Israel. Jacó, o mentiroso, usurpador, foi capaz de enganar o seu próprio pai. e chegou a ser um fundador de uma preciosa nação. Raabe, a prostituta barata de Jericó, chegou a fazer parte da linhagem de Cristo. Sabe isso? Sabe o que isso me faz pensar aqui, nesta noite, com vocês, amada igreja? Que as escolhas de Deus para levantar um homem no seu meio não se baseiam naquilo que é visto aos olhos humanos. Pelo contrário, Deus, Ele observa aquilo que nenhum homem consegue ver. É o coração. É o coração. No coração revela as fontes das emoções. O coração revela, meus irmãos. Homens que caminham em humildade, na mansidão, na obediência de Jesus. Porque não é a conta bancária, não é a quantidade de seguidores que você tem, não são os amigos influentes. Você pode até ser popular na terra e não ser no céu, porque para o céu há outro pré-requisito. Então faz sentido a frase de Charles Mayo, um grande pastor do passado. Ele dizia o seguinte: nós nascemos pensando que merecemos algo, nós nascemos pensando que somos melhores do que os outros, gastamos o tempo todo pensando que estamos acima dos outros, mas Jesus nos ensina desde o seu nascimento sobre a verdadeira grandeza, o propósito. E eu preciso que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Isso é muito forte, porque em Lucas 2, enquanto todos esperavam que o Salvador viria num berço de ouro, como um rei cheio de poder político, em toda a soberania de Deus, Ele traz seu filho para nascer numa manjedoura e ser enrolado em faixas de pano. O Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, diferente dos nobres deste mundo, meus irmãos, Ele não nasceu debaixo das luzes da ribalta, nem dos flashes da popularidade. O texto diz que não havia lugar para ele em Belém. Você pode perguntar: como assim, pastor? O Criador do mundo, aquele que fez todas as coisas, não tinha um lugar confortável neste mundo? É porque se a vontade de Deus fosse que seu filho nascesse na melhor hospedaria, um anjo viria em Belém e avisaria o dono da hospedaria para preparar o melhor quarto, o melhor berço, comprar as melhores mantas, porque o Salvador estava chegando naquele lugar. Mas o Senhor tinha planos de escolher o lugar mais simples, na cidade mais simples. E sabe por quê? Porque o brilho daquela noite não estava no lugar ou no berço, mas no propósito que havia sido revelado. Cristo Jesus, a esperança da glória. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para servir no anonimato, quando ninguém estiver te observando. Sirva na célula, no ministério, em todas as frentes que Deus te deu. Sabe, minha esposa estava fazendo um curso na semana passada, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: aprenda a se submeter em lugares inóspitos. Aprenda a passar por essa disciplina. Não se rebele. Sabe o que a gente aprende com isso? Na nossa caminhada cristã, irmãos, Deus prepara as escolas de Deus. O que significa isso? Somente um homem como Elias precisou passar pela escola da rejeição para se tornar um grande profeta. Somente um homem como Moisés precisou passar pela escola das críticas para se tornar o maior profeta do Antigo Testamento. Somente um homem como João precisou passar pela disciplina da solidão na ilha de Patmos para receber a revelação do grande Eu Sou. São essas escolas que fazem o nosso caráter. Se um cristão não sabe o que é pressão, a passar pelas pressões da vida, ele não vai saber o que é poder. Porque o crescimento de um cristão depende da maneira como ele lida no ambiente a qual ele está inserido. Meus irmãos, as escolas de Deus são pedagógicas. As escolas de Deus é que forjam o nosso caráter. Se você está passando por tempestades, as dificuldades da vida, fique tranquilo. São as escolas para você chegar ao lugar desejado. Porque Finney dizia, o grande avivalista no passado, que nenhum homem, antes de ser totalmente aceito, precisa aprender a ser rejeitado. São essas escolas é que vão forjar o nosso caráter. Porque quando nós passamos pelas pressões da vida, nós aprendemos a ter um caráter em Deus. Nós aprendemos, sabe o quê? A exercer os gomos do fruto do Espírito, amor, longanimidade, mansidão. Nós somos tratados, nós somos moldados, nós somos parecidos com Jesus. Aí nós voltamos aos princípios elementares da palavra. A metanoia acontece em nossa vida e a transformação do nosso ser. E eu digo que o serviço ao Senhor nos ajuda muito. Um grande homem de Deus do passado, chamado Richard Foster, ele dizia uma coisa: nada como serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato para subjugar os desejos desordenados da carne, porque a carne era choraminga contra o serviço prestado no anonimato. Ela aponta uma gritaria, ela esperneia. Meus irmãos, Deus está nos chamando para viver em águas profundas, e não em águas rasas, porque Deus não chama você simplesmente só para você se guardar antes do casamento, vir aos cultos e ir embora. Não, isso até o pessoal do Islã faz, até o islamismo faz isso. Jesus chama você para um compromisso radical. Jesus chama você para uma vida mais radical. É viver, meus irmãos, como os discípulos viviam do Novo Testamento. É você viver como os profetas viviam. Dependência, viver uma vida com entrega nas mãos do Salvador. Jesus nos chama para viver as coisas mais extraordinárias desta terra. Eu estou sentindo falta de um aleluia. Me ajuda aí, me dá um aleluia, gente. Quando nós estamos servindo, nós estamos sendo moldados a termos um coração compassivo. Ser servo significa não se importar com a posição que você está, mas é ter um espírito de compromisso, é entender que o propósito da sua existência é dar, é mais dar do que receber, e a grandeza ela é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo, ser grande é estar a serviço dos outros, é lavar os pés, é lavar os pés. Olha para a pessoa que está do céu e fala assim: cara, você é um lavador de pé. Fala, você é um lavador de pé. Eu vou dar uma palavra para vocês, que Deus me feriu com essa palavra. Meus irmãos, o livro de João, capítulo 13, para mim, é o auge da revelação bíblica. Esse livro nós precisamos ler de joelhos. Irmãos, João 13 nós precisamos ler de joelhos. O livro de João, capítulo 13... Jesus, quando lava os pés dos seus discípulos, ele estava se colocando como escravo, porque isso era a tarefa dos escravos nas casas mais simples. Mas para os discípulos lavar os pés de Jesus era muito fácil, era muito simples para eles fazerem isso, porque eles amavam Jesus. Jesus era Deus, era o Verbo encarnado, o autor da vida. Mas o discípulo, o difícil era os discípulos lavarem os pés uns dos outros. Por quê? Você pode me perguntar. Porque eles estavam sempre, pastor, tentando ocupar um lugar de honra um com o outro. Sabe o que a gente aprende com isso, gente? Por que você não lava o pé da pessoa que compete com a mesma vaga que você no seu trabalho? Por que você não lava o pé da pessoa que te ignora? Por que você não lava o pé da pessoa que te rejeita? Por que você não lava o pé da pessoa que está fazendo mal para você? Porque Jesus disse para Pedro: se você não deixar eu lavar o pé, você não tem parte comigo. Muito doido isso. Você não tem parte comigo. Então, quando Jesus chama a gente para ser lavador de pé, não é que é só para lavar pé de maneira literal. Você pode fazer isso, a gente gosta de fazer isso. Eu faço isso com os meus discípulos. Mas é muitas vezes, no seu trabalho, você servir um café para a pessoa que está fazendo mal para você. Você chegar para aquela pessoa que está te acusando, fazendo um negócio para você, e você falar assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, eu te amo. Ó, comprou um chocolate para você. Aí você vai lá, aquela pessoa que está te criticando, falando mal de você pelas costas, e você fala para ela assim: olha, eu te amo, porque amor é uma decisão. Eu queria orar por você agora. Aí você olha no olho daquela pessoa, você está sendo como Jesus. Isso é a metanoia. Você está sendo como Jesus para aquela pessoa. Você está dizendo para aquela pessoa: eu te amo. Você não vai disputar cargo, você não vai disputar posição, você não vai disputar para quem está certo. Você vai se humilhar, cara. Você vai ser parecido com Jesus, você vai ser como Ele. Meus irmãos, imagina o Deus que criou céus e terra, que fez separação entre o mar, entre as montanhas, que colocou limites para os oceanos. Esse Deus se fez homem para que eu e você tivéssemos uma vida, e vida em abundância, para que eu e você fôssemos regenerados, justificados, santificados, e futuramente glorificados com o Senhor Jesus. E eu quero concluir, mostrando para você, que Jesus mostrou que no reino de Deus, é completamente contrário aos reinos terrenos. A pergunta que fica para você nesta noite é: você está disposto a viver do reino dos céus aqui na terra? Porque nós cantamos muitas coisas, que o reino dos céus cresça, que o reino, mas irmãos, o teste é um dia, na segunda-feira. O teste para ver se você ama Jesus, ama o reino de Deus, é na terça-feira. Quando você chega no trânsito e aquele cara te dá uma cortada e você fala assim: ai, futuro pastor, missionário, você vai dizer para ele. É aí que começa o teste, é aí que começa a metanoia, é aí que começa o tratamento. Jesus agora garante para os seus discípulos, tanto no livro de Marcos, capítulo 10, verso 29 a 31, que todo aquele que segue não perderá o que realmente importa aqui nesta terra ou no porvir. Precisamos entender que somos forasteiros. Em primeiro lugar, há uma recompensa imediata. Seguir a Cristo é seguir um caminho venturoso. Deus não tira, Ele dá generosamente. Quem abre mão de alguma coisa por amor de Cristo Jesus, pelo Evangelho, recebe já no presente 100 vezes mais. Em segundo, há uma recompensa futura. No mundo por vir, receberemos a vida eterna, uma vida superlativa, gloriosa, feliz, onde não há dor, não há lágrimas, não há morte. Meus irmãos, um lugar onde não há tristeza, não haverá depressão, não haverá dor, e nós passaremos a eternidade com o Senhor. Por isso que Jesus fala: não coloque o coração nos tesouros da terra, mas nas coisas do céu. Jesus pede para que a gente olhe para o céu. A igreja do ocidente esqueceu do céu. Meus irmãos, nós não fomos chamados para viver como pessoas normais, mas Deus nos chamou para sermos profetas do Senhor. Eu quero encerrar aqui contando uma história. Existia um homem do passado chamado Tozer. Antes dele ser consagrado a pastor, ele fez uma das orações mais surpreendentes da história. Eu uso a oração dele como lema do nosso seminário teológico. Ele faz uma oração mais ou menos assim: Senhor, eu me achego perante ao Senhor em preparação espiritual. Não me deixe ser um gerente religioso. Lembre-me sempre que eu sou um profeta e não um animador de circo. Que eu não me torne escravo das multidões. Que eu seja sempre inclinado à oração. Não me deixe entreter com as coisas da terra, mas com as coisas do céu. Faça sempre buscar os valores do alto e não os valores aqui da terra. Senhor, com todo o meu ser, eu te louvo e te agradeço. A primeira vez que eu li essa oração, meus irmãos, eu fiquei chocado. Eu peguei essa oração e coloquei na geladeira da minha casa. Entendi uma coisa. A partir daquele momento, minha vida se tornou diferente. Eu comecei a pensar não só nessas coisas do que o mundo pensa que é as coisas da terra. Eu comecei a valorizar mais as coisas espirituais. Jesus está chamando você para ir ao nível de profundidade com Ele, onde nenhum homem nessa terra talvez fez. Eu lembro quando eu me converti, eu fiz a minha primeira viagem missionária, eu fui lá para o sertão. Quando eu cheguei no sertão, eu ficava andando na rua, gente. Eu andava na rua e eu ficava pensando assim: Senhor, por favor, me leva para o terceiro céu, como Paulo. Eu queria ir para o terceiro céu. Porque eu ficava lendo esses textos aqui, e eu não sei como é que é a sua cabeça, mas a minha cabeça é como o Fantástico Mundo de Bob. Quem lembra desse desenho? Eu fico viajando, cara. Porque eu fico imaginando, Deus vomita, pega um peixe e vomita. Depois ele entrega uma cidade nas mãos de Jonas, ele prega e 120 mil pessoas se convertem. Aí depois ele pede para Paulo, Paulo vai ao terceiro céu, volta, toma um café expresso lá em cima, come um donut lá na sala do pai, volta. Aí eu vejo depois o mar vermelho se abrir, a sarça ardente. Meus irmãos, essas coisas não mexem com vocês, não? Não mexe, não? Ou você lê a Bíblia só simplesmente como um conto? Quando eu comecei a observar estas coisas um pouco mais ilustrativas, eu comecei a pensar assim: eu quero viver algo assim. Talvez eu não tenha uma história boa para contar para você, como a desses grandes homens na Bíblia, mas eu teria grandes histórias de conversões missionárias. E o que eu quero deixar para o coração da igreja é: vale a pena viver para Cristo. Vale a pena viver como discípulo de Cristo. Porque entre os discípulos de Cristo, tinham as multidões, tinham os 70 e tinham os 12. As multidões eram sem rosto, não tem forma. Buscavam a Jesus simplesmente pelo aquilo que Jesus poderia dar. Os 70 discípulos, eles participavam da roda dos discípulos. Mas os 12 comeram o maná de Cristo. Eu quero deixar uma pergunta final para você: quem você quer ser? Os 12, os 70 ou as multidões? Eu quero fazer parte da roda dos 12. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração, por favor. Eu queria que você, de verdade, curve sua cabeça e feche seus olhos. Eu acho que esse momento é um momento de metanoia. Eu queria que você pensasse em tudo que você já fez. Eu queria que você pensasse: como é que está a sua vida de verdade? Como é que está a sua vida? Você tem vivido como um cristão cheio do Espírito Santo? Ou você tem vindo como um cristão meio morno, meio aqui, meio lá? Ou você está frio? Qual é o cristão que você... Como é que você tem vivido hoje? Santo Deus, eu quero orar aqui agora pela tua igreja. Muda a nossa casa. Muda a nossa vida. Faz morada em nós. Santo Deus, que sejamos tocados pelo teu Espírito. Muda o nosso interior. Muda o nosso caráter. Faz transformação em nossa mente, Pai. Nos leva a águas profundas. Muda os nossos pilares de vida, Pai. Fale conosco, Senhor, acerca do que nós devemos ser, saber e fazer. Jesus, entra no nosso coração. Nós queremos te aceitar hoje como o único e suficiente Salvador. Senhor, fale conosco, nos molda, nos trata. Eu oro pelo nome santo de Jesus, amém. Fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Teve alguém que fez essa oração comigo pela primeira vez? Levante uma das suas mãos. Há alguém? Glória a Deus, minha irmã, glória a Deus. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Mais alguém? Glória a Deus, minha irmã, pode abaixar a mão. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Glória a Deus, meu irmão, pode abaixar a mão. Muito obrigado. Mais alguém fez essa oração? Glória a Deus, meu irmão, lá atrás. Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Pode levantar a mão, não fica com vergonha, não. Mais alguém? Eu queria pedir com um ato de fé, fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Se você hoje sente que você está morno, você está frio, você precisa que você precisa voltar ao primeiro amor de volta. Você precisa ter uma transformação, uma metanoia no seu coração, na sua mente, na sua vida. Eu queria pedir que você levantasse sua mão. De verdade, deixe as suas coroas no altar, os seus títulos. Deus está falando com você hoje. Glória a Deus, pode baixar a mão. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus, mais alguém? Isso é um apelo, irmãos, glória a Deus lá atrás, de maneira ousada. Eu queria te pedir, se você pudesse vir aqui na frente, eu queria orar com vocês, eu queria pedir, se a igreja pudesse ficar de pé, por favor, só esses minutinhos finais. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, fique de joelhos orando com o Senhor. Não, se você puder, fique de joelhos, fica de pé, como você quiser. Só os minutinhos finais, é porque isso é um apelo. E o apelo precisa ser racional e não emocional. Porque Deus está chamando você para uma metanoia. Vem, gente, vem para frente. Renuncie seus cargos, seus títulos. Esqueça que o seu título na igreja, o seu título, o seu trabalho. Deus está chamando você hoje. Você que aceitou Jesus. E você também, que está com o coração frio, morno, como a igreja de Laodiceia. Era rica diante dos homens, mas pobre diante de Deus. Deus está chamando você para tomar uma atitude de fé e vir aqui orar. Eu fico lindo porque essa fileira aqui já está enchendo aqui da minha lateral direita. Aqui, o povo já está vindo. Mas eu creio que tenha mais pessoas. Eu sinto do Espírito. Eu tive um insight do Espírito. Eu sinto que mais pessoas precisam tomar atitudes de fé. Mas é uma decisão. É uma decisão que você tem com Deus. E eu queria orar aqui nesta noite para que todos que estão aqui hoje, ajoelhados, prostrados na presença de Deus, que os corações sejam aquecidos como tocha acesa pelo teu Espírito, Deus. Santo Deus, vem e transforme algo em nossos corações, transforme a nossa vida. Nós queremos formar os apóstolos Paulos aqui, Senhor, os Elias da geração, os homens e mulheres que vão influenciar o mundo, Senhor, estão aqui de joelhos, estão aqui de pé, Senhor, que nós podemos voltar aos princípios elementares, que nós podemos aqui, Santo Deus, nos podemos voltar ao primeiro amor, Senhor, nos ensina, Senhor, a viver como o Senhor quer, Senhor, que sejamos tocados pela Tua presença, que onde a gente pisar, a gente mostre as marcas do Senhor para o mundo, que podemos levar sim mais pessoas ao batismo, que podemos levar mais pessoas para que elas conheçam o Senhor, para que elas busquem o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, nos aquece nessa noite, como tochas acesas, nós oramos pelo nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Aplaudamos, vamos aplaudir a Cristo. Glórias a Jesus.